Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Já foi à Antártica 18 vezes, participou de 20 expedições polares. O cientista Jefferson Simões liderou a primeira missão brasileira ao interior do continente antártico em 2008, mas participa de expedições à Antártica desde 1990. Foi também o primeiro brasileiro a se especializar em glaciologia, a ciência do gelo. Nascido em Porto Alegre, no dia 4 de agosto de 1958, seu interesse pela exploração das regiões polares e espaciais vem da infância, ele diz. A coluna Áudio Retratos conta um pouco do cotidiano das expedições, da dieta hipercalórica para compensar a perda de energia e o esforço físico, da neve derretida que se toma como água, a água mais limpa do mundo, nas palavras dele. A adaptação do biorritmo no lugar onde não existe o ciclo luz-noite e as roupas de fibras especiais que permitem que o corpo transpire sem perder calor a 30 graus abaixo de zero. Em depoimento à jornalista Eliette Vanzo, Jefferson Simões nos leva com ele até esse continente.
A Antártica, ela é gigante e você se sente muito pequeno. Icebergs de 10 por 20 quilômetros, ou menos muito maior do que isso. Temperaturas extremamente baixas. Uma fauna na costa da Antártica extremamente exuberante, com espécies exóticas extremamente adaptadas a essas condições limites para a existência de vida. Isso tudo faz você se sentir pequeno nesse universo. Ao mesmo tempo, te dá uma calma. Quando você está naquele ambiente, silêncio total. Sim, quando você não tem vento, então é um silêncio pleno. Um ambiente mais puro do planeta Terra. Uma experiência única, que é o último ambiente pristino, não intocado ainda pelo homem, se nós compararmos a nossa interferência no planeta. Eu acredito que a última chance que nós temos para preservar o planeta é lá na Antártica. Se nós falarmos lá que ainda é um lugar preservado e onde existe um tratado internacional para a preservação dessa região, nós vamos falhar no resto do planeta. Afastando-se 20 quilômetros da costa, nós entramos no maior deserto do mundo, o interior da Antártica. Por isso que eu chamo o deserto de cristal, porque é formado por cristais de neve que acumulam através de milhares e milhares de anos. Mas bem no interior da Antártica é mais seco do que o Saara, só que nunca derrete. Então é um deserto formado por cristais de gelo, o que não deixa de ser assim, belo esteticamente. Pois. E poético.
O que que o senhor viu que tenha te, talvez, impressionado, que tenha sido inusitado nesses anos todos? É possível citar alguma experiência, algum relato pessoal?
Olha, eu, como fui treinado, quis esperar da Antártica vem mais das novas descobertas. E do que o que mais espanta é como nós conhecemos pouco desse ambiente chamado planeta Terra. E o melhor exemplo que eu tenho é dos lagos subglaciais. Quando eu comecei a minha carreira, nós tínhamos a ideia que a Antártica estava assentada sobre o continente diretamente. Nós descobrimos, desde então, mais de 170 lagos subglaciais. Nós temos 4 km de gelo e depois mais 200, 300, até 500 metros de água em lagos. E provavelmente com uma bacia de drenagem maior do que a bacia da Amazônia. O que mostra que a gente ainda está tocando o conhecimento do planeta Terra. E por isso mesmo nós temos que ter cuidado. Basicamente, o que nós estamos fazendo muitas vezes é botar a mão dentro de uma cumbuca que nós não sabemos se ela está vazia ou se tem uma cascavel.
Quantas horas vocês dormiam lá?
Olha, isso depende muito. A única coisa que a gente observa é que o biorritmo de cada pessoa varia muito. Algumas pessoas têm 22 horas, outras têm 26 horas, 27 horas. Essa questão de 24 horas do nosso cotidiano aqui é porque nós temos a luz, o ciclo luz-noite. Lá quando vocês não têm isso, as pessoas começam a variar bastante. Eu dormia 5 horas, 6 horas, acordava para trabalhar, às vezes tirava uma sonequinha à tarde, o que seria tarde para nós, mas é relativo. É nós que temos que fazer o nosso horário e que é determinado mais pelas condições ambientais, condições climáticas do momento. As condições meteorológicas, na verdade, não climáticas. Onde uma tempestade de 2, 3 dias faz você ficar 2, 3 dias dentro de uma barraca sem poder trabalhar e depois você tem 24 horas ou 48 horas plenas de trabalho.
Jefferson Simões.
Primeiro nós temos que preparar e ir ao campo, montamos um acampamento, descemos de avião, é claro, montamos um acampamento, que são várias barracas, e uma dessas barracas é o banheiro, outra cozinha, umas 3, 4 barracas dormitório e uma barraca onde nós vamos fazer a perfuração do gelo. Se faz a perfuração, se coleta esses cilindros de gelo, que são armazenados, é claro, em alguma caixa que vá preservar a temperatura e também que não contamine. E com sacos plásticos. Esses cilindros de gelo são levados em estado sólido para laboratórios ultra limpos, salas ultra limpas, que nem laboratórios de chips eletrônicos, porque essa neve é muito limpa e nós estamos medindo concentrações químicas muito baixas. Aí se descontamina, se limpa, inclusive tem que se lavar muitas vezes esse gelo com água ultra limpa, e a parte central desses cilindros é então derretida e levada para uma série de análises. Então são uma série de técnicas, eu estou mais interessado no resultado final, que é interpretar ambientalmente essas variáveis. E aí o cientista passa para outros, para os climatólogos e para os paleoclimatólogos, que estudam o clima no passado, e vão tentar entender a circulação atmosférica e oceânica através dos tempos. É assim que funciona a nossa pesquisa. É uma pesquisa bonita porque envolve conhecimento de química, envolve conhecimento de geologia, oceanografia, de glaciologia e também de história. E no final nós vamos poder contar uma história. Uma história de como a atmosfera mudou tanto naturalmente e o impacto da ação do homem. Garanto que trabalhar menos 20, menos 30 é muito melhor do que trabalhar menos 50. E aí você tem na latitude que nós, esse grupo mais avançado do Programa Antártico Brasileiro, que é principalmente da Federal do Rio Grande do Sul e mais associada com colegas do Rio e São Paulo, que nós levamos junto na equipe, nós trabalhamos já próximo do Polo Sul geográfico. E lá nós temos 24 horas de sol acima do horizonte, bem acima do horizonte. Então é 24 horas de sol. Já em Ferraz, um pouquinho mais ao norte, tem umas 3, 4 horas de penumbra durante o verão. O lazer depende muito das tuas metas. Geralmente é ler livros, hoje ver vídeos no computador, ficou muito mais fácil, antes nem isso a gente tinha. Ouvir rádio, pegar ondas curtas e falar muito com o colega. Alguns fazendo fofoca. Porque não, você está num ambiente restrito. Ou às vezes dá até para fazer um passeio de moto de neve, se o dia está bom, você quer descansar depois de fazer o trabalho. Mas você tem que imaginar que você está num deserto. É como se fosse no Saara, só que é um deserto branco e frio.
Que tipo de roupa se usa?
É aí que nós temos outro mito. As roupas, na verdade, usam o princípio das camadas. Ou seja, conforme as condições de temperatura e também, principalmente de vento, você vai modificando o número de camadas e as propriedades termais. Sempre nós usamos uma camada exterior, que é um corta-vento. E hoje o material mais apropriado é o Gore-Tex, que é uma fibra que permite passar a transpiração, mas não deixa o vento entrar. E depois camadas de aquecimento até uma camada próximo da pele. O importante é você não suar e não perder calor, porque quem aquece você é a própria energia. Então uma boa alimentação é essencial para não cair no que nós chamamos de hipotermia, que é baixar a temperatura abaixo de 35 graus e evitando inclusive a deterioração da saúde. E é claro, você tem que tomar alguns cuidados, muito treinamento em termos de saber se comportar em temperaturas, principalmente quando a temperatura cai abaixo de menos 40, que já poderia levar um congelamento em menos de um minuto da pele exposta. Mas eu enfatizo hoje, é mais uma questão de treinamento e usar a roupa adequada. Raramente tem ocorrido acidentes como por baixa temperatura ou mesmo congelamento.
Jefferson Simões.
Se vocês compararem com o passado, a grande verdade é que hoje a alimentação é alimentação normal. que nós temos aqui, só que hipercalórica. Evidentemente, você, em vez de estar consumindo 2.200, 2.500 calorias, você vai consumir 5.000 calorias por dia. Porque você está perdendo muita energia, principalmente pelas partes expostas, a face, orelhas, mãos. Você está trabalhando muitas vezes com gelo, você também está fazendo um exercício físico, que é cavar as barracas, montar barraca, levar equipamentos científicos na mão de um lado para outro. É muito extenuante. Então você tem que ter uma alimentação hipercalórica. Nós estamos no melhor freezer do mundo. Nós levamos carne congelada. Dá até para fazer um churrasco.
Não faz hoje. Uso de geladeira, claro?
Claro, não faz. A geladeira fica fora da barraca. Porque na barraca está menos 8, menos 10 e fora muitas vezes está menos 30.
Frutas, vegetais, não é possível.
Olha, o problema é a preservação congelada. Sempre que comia a maçã argentina, sabe que ela vinha congelada e ficava pulverulenta. Mas alguns dos vegetais, que nem cenoura, repolho, essas aí nós podemos levar e usar quase 20 dias no mês. Tudo depende de quanto tempo você vai ficar. Muita barra de cereal, muita massa. E é claro, leite em pó, ninguém vai levar leite por causa do volume, a água. A água é só derreter a neve.
Pode se tomar, não há?
Sim, não. Isso é outro mito. Sempre se pode tomar neve. O que é o seguinte, se você toma neve e tem uma má alimentação, essa neve é uma água destilada, ela não tem sais minerais, aí você estaria prejudicado. Agora, se a sua alimentação é boa, não tem problema nenhum.
Não há problema com micro-organismo, por exemplo?
Não, ela é super limpa, é a água mais limpa do mundo. Na verdade, você está trabalhando, está tomando a água mais limpa que nós encontramos na natureza.
E o corpo humano, para essa adaptação, há um trabalho, mas o que? Respiração, metabolismo?
Não, condição essencial é um bom check-up completo. Realmente virar o corpo todo no hospital, porque nós não queremos. Você imagina, muitas vezes a gente está a 2.000 quilômetros da assistência médica mais próxima. Você não quer, inclusive para não dar prejuízo para os colegas, colocar a equipe em risco. Então você tem que estar muito bem de saúde.
Jefferson Simões.
Agora, nada, também não precisa ser um super-homem, não. Alguns de nós, inclusive eu já fui atleta, mas hoje em dia, bem mais velho, não... Tem alguns probleminhas. Então, é isso. Tá saudável, bem alimentado e bem agasalhado e fazer o seu trabalho. E motivado. Eu já notei isso, experiência aí de mais de 20 anos. O grande problema é quando você não tem uma pessoa motivada no campo, que depois de 10 dias olhando para todos os lados, neve, branco, névoa, muitas vezes você passa uma semana dentro de uma nuvem. Se você não está motivado com uma missão, uma meta... Isso leva a algumas pessoas à depressão.
E a questão do transporte, como é que, nesses anos em que o senhor tem feito essas expedições, houve uma facilitação desse transporte?
Sim, olha, mudou muito. Se na década de 70 só poderia, basicamente com navios, raros aviões e mesmo assim expedições governamentais, ao longo desse período ficou muito mais fácil, porque hoje é comercial, inclusive. Nós temos operadoras comerciais logísticas. É só questão de ter recursos, você pode. Eu mesmo já aluguei aeronaves para transportar minha equipe toda, 17 pesquisadores e toneladas de carga. Então está muito mais fácil. E lembre que essa facilidade também é de comunicações. Quando nós começamos, só tinha comunicações com rádio, com todo o ruído do rádio, que seria em ondas curtas. A navegação era por bússola. Hoje a gente navega por GPS, se comunica com o telefone satelital e muito barato, $1 um minuto. Além disso, o grande crescimento que hoje, a partir do ano retrasado, que se começou a controlar, é do turismo antártico, que chegou a ter 34.000 pessoas em um ano. E isso quase que estava saindo fora de controle. Então, hoje só é permitido o turismo ambientalmente correto. São navios, geralmente, 200 a 300 turistas e que fazem visita à área de reproduções de pinguins, focas e outros animais antárticos.
Cientista e explorador polar Jefferson Simões, ele liderou a primeira missão brasileira ao interior do continente antártico em 2008. Participa de expedições à Antártica desde 1990. Foi também o primeiro brasileiro a se especializar em glaciologia, a ciência do gelo. Nascido em Porto Alegre, no dia 4 de agosto de 1958, é professor no Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é o coordenador-geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. Jefferson Simões deu entrevista a Eliete Vanzo quando esteve em Londrina, em março de 2012, para a conferência de abertura na UEL do 6º Encontro Nacional de Química Ambiental. Edição de Juliana Mastellini. Finalização, Patrícia Zanin. E você, quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Audio Retratos. Histórias de vida no rádio.